Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 12 de agosto de 2019, 18 horas 45 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
São Paulo bate líder Santos, Palmeiras tropeça em casa. Flamengo e Atlético Mineiro agradecem. Rogério Ceni é um novo técnico do Cruzeiro. Zé Ricardo vai substituir Ceni no Fortaleza. Time Brasil tem melhor desempenho em Pan-Americanos daqui a pouco. Tudo sobre as despedidas dos brasileiros de Lima. Após virada épica contra a Bulgária, Brasil conquista a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel. Central Técnica José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM em rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. Está falando do Brasileirão Série A, então, 14ª rodada, neste sábado, o Flamengo venceu o Grêmio no Maracanã por 3-1, o Ceará goleou a Chapecoense no Castelão em Fortaleza por 4-1. No Clássico Sansão do Morumbi, o São Paulo finalmente venceu o primeiro Clássico do ano, 3-2 bateu o Santos. Técnico Cuca fala sobre o bom Clássico com vitória tricolor no Morumbi.
Eu acho que tem que enaltecer muito o jogo, né? Que é gostoso, assim, você vê um clássico com 5 gols, com mais de 34, 35 chutes a gol, né? É gostoso, mesmo que hoje o Santos tenha perdido, a gente tem que enaltecer o jogo, né? Que foi um jogão, o primeiro tempo poderia ter saído nós na frente, empatado, ou eles, tá no preço, né? Agora o segundo tempo nós fomos melhores e construímos as melhores jogadas e definimos melhor. E conseguimos uma grande vitória, coisa que há muito tempo não acontecia, né? Uma vitória num clássico que nos dá mais confiança aí para a sequência.
O Fluminense foi até Belo Horizonte e perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. Notícias do Fusão com Rodrigo Ricardo.
Por pouco, o Fluminense não acordou segunda-feira na zona do rebaixamento. Derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 em Belo Horizonte no último sábado, o tricolor ficou à espera do resultado entre Cruzeiro e Avaí. O jogo terminou empatado em 2-2 e o tricolor carioca continuou onde estava na tabela, na 15ª colocação, com apenas um ponto à frente dos cruzeirenses, time que abre a lista dos clubes rebaixados se o campeonato terminasse agora.
Agora a gente tem que sair da situação, tem que ganhar jogo. Mas assim, o que fica é você vir aqui, o que segura o trabalho, você vir aqui jogar contra o Atlético Mineiro, como foi contra o Cruzeiro, como foi contra o Grêmio, e o Fluminense jogar com as dificuldades financeiras que o time tem, com a folha salarial que a gente tem, com os jovens que a gente vai lançando, com os jogadores que a gente vai melhorando, e consegue enfrentar qualquer time de igual para igual com uma chance maior de ganhar.
O treinador Fernando Diniz criticou parte da imprensa, que insiste em questioná-lo sobre os resultados que o estilo de futebol pregado por ele traz para o Fluminense.
A gente quer mudança no Brasil. Aí quando vocês vão entrevistar lá o Klopp, ouvir falar, o cara ficou lá 5 anos sem ganhar nada. Você vai o Guardiola, continua na primeira, segunda temporada, e quando pergunta para os caras, fala, em um ano não dá para fazer nada. Aqui, nós estamos trabalhando há 7 meses, a gente remontou um time inteiro. O time que jogou o Campeonato Carioca praticamente mudou as 11 peças. E o time consegue jogar bem. Então isso é uma coisa, agora garantia, a gente não tem garantia.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando encara o CSA no Maracanã. Nenê, expulso contra o Galo, está fora e Pedro é dúvida. O atacante, com dores no músculo posterior da coxa direita, foi substituído no intervalo do jogo contra o Atlético e passará por exames e avaliação do departamento médico esta semana. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
18 horas e 50 minutos, já o técnico do Atlético Mineiro, Rodrigo Santana, fala sobre o bom momento do Galo na temporada.
Esses 8 jogos aí foram muito bons, né? Uma sequência que nos dá muita confiança. A equipe vai pegando um corpo, né? Poxa, fiquei bem chateado ali no final, porque não precisava correr, né? Tanto perigo assim, é tão bom vencer, ainda principalmente dentro de casa, e a gente acabou tomando gol ali no final, um pouco de desatenção. Acredito que eles não estavam acompanhando muito o tempo de jogo e fez com que a gente não acompanhasse a marcação, né? A gente está tentando, pedindo muito, mas a gente sabe que num jogo onde foi de muita transição, desgasta muito. E o nível de concentração, quando você está cansado, cai um pouco. E a gente acabou sendo surpreendido com um gol, né? O Fluminense tem muito volume, acredito que muita chance clara assim, de gol, a gente não passou a sofrer muito, né? Mas isso serve de exemplo para a gente caprichar e no finalzinho do jogo a gente conseguir ter mais concentração.
Daqui a pouco tem mais Brasileirão nesse Bate-Bola Nacional. O Brasil se despediu do PAN com a melhor performance do país na competição. Outras informações com Verônica Dalcanal.
Os Jogos Pan-Americanos de Lima chegaram ao fim neste domingo com recorde de medalhas para a delegação brasileira. Foram 171, sendo 55 de ouro. Mais uma vez, natação e judô se destacaram no PAN. Neste domingo, os judocas brasileiros conquistaram 3 medalhas com destaque para o ouro inédito para a campeã mundial e medalhista olímpica Mayra Aguiar. Com uma equipe repleta de jovens e algumas figuras experientes, como Rafaela Silva, o judô brasileiro deixa Lima com um saldo de 5 ouros, 1 prata e 4 bronzes. A edição do Peru foi a mais vitoriosa para a natação brasileira. Foram 30 medalhas, sendo 10 de ouro. A última delas veio na noite de sábado, com Guilherme Costa, nos 1.500 metros nado livre. Também na noite de sábado, o Brasil ganhou uma medalha histórica no basquete feminino. Com a vitória de 79 a 73 sobre a seleção dos Estados Unidos, as brasileiras conquistaram o ouro pan-americano pela 4ª vez. Desde a edição de 1991, em Havana, a seleção feminina do Brasil não era campeã nos Jogos Pan-Americanos. O título foi o primeiro do técnico José Neto à frente da seleção feminina. Ele assumiu a equipe há pouco mais de um mês com o objetivo de resgatar a modalidade que nos últimos anos vem atravessando uma crise.
O secretário nacional de esporte de alto rendimento, Emanuel Rego, ex-jogador de vôlei de praia, o Emanuel supercampeão, parabenizou os atletas que participaram no PAN em Lima.
Para nós, da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, a gente ficou muito satisfeito que um dos programas que a gente desenvolve é o Bolsa Atleta da Delegação Brasileira, que são 485 atletas, 333 foram beneficiados pela Bolsa. Então, isso significa mais ou menos 70% dos atletas que tiveram em Lima, representando o Brasil, fizeram parte desse nosso programa, que é o Bolsa Atleta. Além disso, praticamente cerca de 150 das medalhas que tiveram assim, êxito no Pan-Americano foram beneficiadas pelo Bolsa. E, seguindo todo esse processo de atualização e de melhora, seguindo também um desejo do secretário desse Brasil, é fazer com que a gente, para o ano que vem, a gente consiga atualizar e melhorar as condições do Bolsa Atleta. E numa segunda parte, como eu também já fui atleta e fui um atleta pan-americano, consegui 2 medalhas pan-americanas para o nosso país, eu queria agradecer a presença de todos e dizer o quanto é importante para nós que ficamos no Brasil torcer por vocês. E que fiquem para aqueles que têm um bom retorno para casa, que tenham a satisfação de trazer bons resultados e para aqueles que disputaram também estejam satisfeitos por fazer o bem para o nosso país. E uma segunda parte, aqueles que seguem nas competições para preparação para a Olimpíada, desejo sorte e que tudo aconteça da forma que todo mundo espera.
Voltamos ao Brasileirão. No domingo, Internacional e Corinthians empataram em 0-0 no Beira-Rio. Na ressacada, Avaí e Cruzeiro empataram em 2-2. Cruzeiro anunciou a contratação do técnico Rogério Ceni para o lugar de Mano Menezes. O Vasco foi até o Serra Dourada e venceu o Goiás por 1-0. Palmeiras e Bahia empataram em 2-2. Técnico Luiz Felipe Scolari reclamou da forma que o árbitro tratou o atacante Deiverson.
Eu não admito que um quarto árbitro ou um árbitro ou uma pessoa que esteja dirigindo aí o jogo, quando o Deiverson recebe a falta, ou se não foi falta, ele se dirija como se dirigiu o Deiverson, dizendo que o Deiverson era um fiteiro, faz muita fita, tá te jogando, não é ele que tem que falar. Quem tem que dar o cartão por alguma razão é o árbitro, não é ele não. E ele não tem nada que falar com o jogador dessa forma, ele tem que ficar na dele, falar pro juiz então que o rapaz se atirou, então o juiz tomou a decisão.
O técnico do Bahia, Roger Machado, falou do empate diante do Palmeiras na capital paulistana.
Eu acho que o resultado foi justo. Se alternaram os momentos em que cada equipe podia ter definido a partida. Né? Quando estava 11-11 ali, em que o Palmeiras abriu o seu placar, a gente não conseguiu jogar nos primeiros 25 minutos. Ali a gente correu o risco de o Palmeiras, se tivesse aberto um segundo gol ali antes do intervalo, nós poderíamos ter diminuído nossa chance de empatar ou de mesmo manter a chance de vencer a partida. A partir da expulsão do Felipe da substituição, a gente teve o domínio da partida e fizemos as nossas oportunidades, criamos as nossas oportunidades de gol. Eu acho que no contexto, como eu disse, se a gente tivesse ficado com um jogador ainda em superioridade, aumentaria a nossa chance de vencer. Né? Mas por essa igualdade, eu acho que foi justo um empate fora de casa.
O Botafogo venceu o Atlético Paranaense 2-1 no Nilton Santos, técnico Eduardo Barroca. Fala da importante vitória botafoguense no Rio.
A gente sofreu um gol que não é comum, foi o primeiro, não foi nenhum gol de bola parada, porque desde que eu tô aqui, eu acho que são 18 jogos, né? Eu não tomei nenhum gol, nem de escanteio, nem de falta lateral, eu tinha tomado gol de falta frontal contra o Grêmio, mas não tinha tomado gol de bola parada. E nesse gol, o primeiro gol do Atlético, foi um gol de rebote de bola parada, trouxe um pouquinho de insegurança pra gente de abrir as costas. Depois que nós fizemos o gol, acho que até no primeiro tempo ainda, a gente já teve uma crescida, o Carli meteu uma bola de cabeça na trave, a gente criou mais algumas outras alternativas, cruzamentos, bola passaram ali, a bola passou ali na frente do goleiro. E aí no segundo tempo a gente fez um ajuste tanto na pressão, na compactação e tentamos fechar esse passe que estava entrando direto no Tony Anderson, fez com que a gente tivesse um volume de jogo maior, o jogo começou a vir mais para a nossa característica, tendo que o resultado foi justo pelo que a gente produziu na somatória dos tempos.
Tá certo, agradecendo ao Barroca e técnico do Botafogo, que conquistou uma vitória importante. Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, Santos é o primeiro, 32 pontos, em segundo Palmeiras, 29, em terceiro Flamengo, 27 pontos, em quarto Atlético Mineiro, 27 pontos. Em quinto, o São Paulo, 24 pontos, fechando o G6, o Corinthians com 24 pontos ganhos. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, 17ª posição para o Cruzeiro, 11 pontos, 18ª para a Chapecoense, 10 pontos, 19ª para o CSA, 8 pontos, o Avaí segue lanterna com 6 pontos ganhos. Daqui a pouco, 8 da noite, CSA e Fortaleza jogam para fechar essa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A. CSA vencendo vai a 11 pontos, conquista 2 vitórias, mas aí por salto só se der uma goleada daquelas para poder tomar a posição do Cruzeiro, toma apenas a posição da Chapecoense. Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco teremos a abertura da 16ª rodada, no Nabi Abchedi, em Bragança Paulista, também às 8 da noite, o líder Bragantino enfrenta o Operário de Ponta Grossa, lembrando que o Bragantino não venceu nos últimos 3 jogos, 2 empates e uma derrota, mas segue como líder da Série B, 28 pontos. Segundo Curitiba, 26. Terceiro Atlético Goianiense, 25. Fechando G4, Londrina com 24 pontos ganhos. Campeonato Brasileiro da Série C. Tivemos resultados importantes nesse fim de semana, mas hoje a rodada será encerrada às 8 da noite nos Aflitos com o Náutico e Sampaio Correia. Pela Série D, a primeira da decisão da Série D do Campeonato Brasileiro, Brusque e Manaus ficaram no 2-2. O Brusque até vencia por 2-0, mas o Manaus foi buscar 2-2. Próximo jogo na Arena da Amazônia, no próximo domingo, às 4 da tarde. Ponto final em mais uma edição do Bate Bola Nacional, que volta amanhã. Tenham todos uma excelente noite de segunda-feira. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bruno Mendes. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.